Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as três vastas sua mente, com quem com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente está fazendo uma conexão Belo Chamonix, uma conexão Brasil-Francesa. E a gente está aqui com Maíra Braga. Ela vai correr em breve o OCC. Maíra, tudo bem?
Olá, Roger, tudo bom?
Tudo jóia aqui, mas nossa, eu tô aqui em Belo Horizonte, você tá em França, Chamonix. Como que é aí? Me explica como vai a vibe da cidade esses dias.
Nossa, na verdade eu quis viajar para conhecer realmente isso, né? Primeiro ver montanhas altíssimas do meu lado e para cada lado que eu olho é tipo, nossa, uau, que isso, nossa. Então, para cada lado que você olha, você fala, você fica super surpreso com tudo. E o clima da cidade está incrível. Eu tô aqui perto de um lugar que está tendo a corrida das crianças. E é engraçado que, assim, a primeira percepção foi igual a primeira vez que eu cheguei no Ironman, tipo, numa prova, porque parecia que todo mundo era campeão mundial. Que tava todo mundo muito preparado, todo mundo com todos os equipamentos mais tops do mundo, tipo, e eu falei, meu Deus, olha essa galera, tipo, todo mundo super, sabe, tipo, sei lá, com uniforme, sabe, tipo, pronto, preparado e melhor uniforme, assim, eu falava, caraca, então minha impressão foi, tipo, realmente. E aí depois eu comecei a observar a quantidade de senhorzinho e senhorinha, sabe, tipo, montanhista. Coisa que a gente não vê muito no Brasil, porque talvez daqui, quando a gente estiver velho, talvez a gente veja isso, mas isso me encantou também. Eu falei, nossa, olha lá minha velhice fazendo trekking, que incrível! Eu vou. Muito, muito legal.
Maíra, pode explicar um pouquinho a jornada para chegar aí? Você chegou em Chamonix pelo Argentina. Pode explicar muito rápido o que aconteceu e como você ganhou a entrada dessa grande prova?
Sim, eu fui para a UTMB Argentina, né, em Valhall, e através da prova de 50 quilômetros, né, que lá teve um pouco menos, mas através da prova de 50 quilômetros, as três primeiras colocadas, geral, feminino, pega vaga direta para cá, para o OCC. Então, você não precisa passar por sorteio, porque ultimamente está bem difícil de entrar por sorteio. Então, consegui vaga direta e já aproveitei esse ano mesmo e vim para aproveitar.
É isso, uma grande coisa. O UTMB ainda está tentando achar o melhor jeito de criar esse sistema para a pessoa chegar no UTMB Chamonix, pelas outras provas deles. E até a gente viu, eu acho que foi quatro, cinco mudanças nas regras esse ano, mas eu acho que foi muito legal o jeito que você entrou aí. E explica para mim, esses últimos meses, desde a Argentina, eu vou chutar, seu foco foi 100% essa prova, ou sei se é 55 quilômetros, né? Ou sei se... Chamonix, e então me explica como foi sua preparação trabalhando com Tagumi, seu treinador, como foi esse processo?
Na verdade, desde lá eu fiquei um tempo ainda tentando entender o que eu faria, porque meu calendário era para fazer o circuito de Skyrunning, da Sky Race. E aí mudou completamente tudo. Então eu tinha já uma coisa na minha cabeça, tanto é que eu fui para Jaraguá. Não, Jaraguá foi antes. Mas a partir do momento que eu me inscrevi em Valhall, eu meio foquei em Valhall. E eu falei, ah, eu vou fechar o circuito de Skyrunning pontuando, né? Sem o foco ali de talvez, sei lá, tá muito lá na frente. Porque daí o ano que vem eu teria a oportunidade de fazer a seletiva do Sky. E aí mudou completamente. Aí eu falei, ah, eu quero ir para esse lugar lindo, quero conhecer e tal. E aí a gente focou, desde então, em fazer bastante volume, circuitos mais corríveis, né? Porque daí muda muito, muda completamente o tipo de treino. Então, locais mais corríveis, não tão travados como se fosse pro Sky. Então, foi bem legal, assim. Tô feliz, fiz umas provas testes até para me testar em relação a fazer força, né? Tipo, correr por mais tempo, né? Estar correndo por mais tempo, que é o que eu vou viver aqui, né?
Tinha momentos, tipo, Normalmente uma atleta como você, tipo, de mais alta performance, você tem sinais nesse processo, tipo, onde você sabe, ah, eu tô chegando, eu tô no lugar certo. Você tinha alguma coisa essas últimas semanas, que te deu um sinal, tipo, não, Maíra, você tá chegando no lugar certo?
Sim, eu tive um treino importante, porque eu gosto de repetir o mesmo treino. E aí eu passei por um lugar, passei duas vezes, fiz dois treinos de 30 nesse mesmo local e fiz também, depois de umas 2, 3 semanas, exatamente o mesmo treino. E foi incrível porque eu consegui melhorar meu tempo assim, consideravelmente. E eu saí nesse dia para testar realmente, sem parar relógio, sem parar nada. E sem olhar para o relógio. Então, me alimentando conforme eu ia percebendo, hidratando, parando para pegar água, porque eu pego água num lugar lá perto de casa, que é água natural. Então, sem parar para nada. E aí, eu fiz um puta de um treino, assim, amei. Eu falei, caraca, curti. E ele é muito mais corrível, assim, um circuito bem mais corrível. Então, aqui eu penso, tipo, tudo o dobro, né? Eu fico pensando nesse circuito que eu fiz, e aqui eu falo, não, é só o dobro da montanha. É só o dobro da montanha, porque ali, bom, a gente tem serra ali, né? Não montanha. Então eu falo, não, só o dobro da montanha, só o dobro da montanha.
E me fala, é uma coisa, eu peguei um pouquinho de surpresa quando eu vi você 2 semanas, ou nem 2 semanas atrás, uma semana e meia atrás, lá em Passo Quatro. Lógico que eu estava animado te ver, mas pode explicar como se colocou La Mission dentro essa ciclo?
Sim, na verdade eu estava inscrita nos 35, porque antes eu ia para o Sky, né? Tava querendo me ranquear no Sky Running. Aí eu falei, cara, faz parte da Salomon, eu acho importante estar junto. Eu sou uma atleta Salomon Brasil, então fiz parte do Conselho Missioneiras, então para mim era importante estar lá. E aí eu falei, ah, vou testar os 15, já é uma última forcinha ali pré-prova. O Hernani até ficou preocupado. Ele falou: Maíra do céu, não me dá gás total, porque cuidado com o seu tornozelo, sei lá, né? Porque depois de 2 semanas você vai estar em Chamonix. E eu falei: Não, pode deixar. Mas eu quis fazer força, assim. A descida eu tive cautela, porque eu sou master em torcer o pé, em torcer o tornozelo. E aí eu tive o maior cuidado do mundo, fiz bastante força nas subidas e foi isso. Gostei de fazer os 15 quilômetros lá.
E então, vamos entrar nessa prova que, desculpa, é sexta-feira? É
Amanhã,
ou
quinta.
amanhã, quinta. Quinta, você vai largar lá em Chamonix. Seu expectativo durante a prova, seu plano, como você está. Como você está esperando esse momento?
Ai, primeiro que eu gosto de estudar bastante prova vendo vídeos, etc. Então eu meio que mentalmente, eu tô pensando em cada vez. Tem alguns vídeos no YouTube, tipo de slow runners, né? Que eles se chamam. Eles se intitulam slow runners e eles veem tudo, assim, tipo, passam parte por parte filmando. E aí eu vou vendo, assim, então eu vou olhando parte por parte, a subida, se é técnica ou se não é. E aí eu não sei qual vai ser a minha sensação na hora de estar naquele local que eu vi tantos vídeos, sabe? Tipo, de passar e tudo mais. Mas o meu é muito assim, meu planejamento é super por percepção de esforço. Um dos desafios aqui é que são 5 horas a mais, né? Então, aqui, por exemplo, agora são 11h53, aí no Brasil, medir aqui,
É
são
quase
oito.
7 horas.
Então, e aí o meu horário de alimentação muda. Então, eu não sinto fome. Então, eu vou ter que. Hoje de manhã eu tava sem fome total, assim, na hora que eu acordei. Então, eu vou ter que me obrigar a comer, tentar, tipo, amanhã eu vou ter que me obrigar a comer. Mas eu não sinto fome, porque seriam 3 horas da, né? A gente vai largar como se fosse 3 horas da manhã no Brasil. Então, meu maior desafio vai ser alimentação nesses horários, assim.
E até qual ponto você vai olhar nas outras atletas? Até qual ponto você tá.
Porque aqui todo mundo é campeão mundial, né? Tipo, né? Porque aqui todo mundo é muito forte, tipo. E aí, tanto é que meu planejamento, sei lá, tá. Quero largar na frente, porque pode travar um pouco a trilha. E aí eu me preocupo com isso. Então, na verdade, eu vou sentindo. Se eu quero alinhar num pelotão legal, porque eu sei que aqui vai ter muita gente do meu lado, né? Tipo, diferente do Brasil. O Brasil até sempre, às vezes, tem alguém do lado, tudo, mas aqui vai ter muita gente do meu lado, no mesmo ritmo. E aí eu quero sentir. Como eu treino muito por percepção de esforço, eu sei onde eu tô passando um pouco, sabe? Então, eu quero ir do lado ver se eu aguento um pouquinho mais. Até pra pegar uma boa onda, né? Uma boa onda ali pra fazer força. E aqui, acho que as largadas vão serão por ondas. Pelo menos, foi assim, dos 15 quilômetros que teve aqui. E lá tá com algumas ondas. Eu tô na onda 1, eu acho que por ter sido classificada por uma das provas do circuito. Então, vamos ver. Eu vou te contar depois como foi largado o lado das meninas.
Eu quero ouvir tudo. E aqui, você falou no início, tipo, nossa, você sente, tipo, meu Deus, todo mundo aqui tá mundial, todo mundo aqui tá top. Pode falar um pouquinho sobre a importância de você ter nessa vivência para você pessoalmente e trazer isso de volta para o Brasil e nossa comunidade aqui?
Eu acho que talvez ter noção, né, de onde esse esporte está no mundo e de como a gente pode evoluir no Brasil. Eu, além de atleta, sou treinadora, né? Então, isso para mim eu acho que conta muito para o meu currículo de treinadora, para entender melhor se a gente quer crescer mundialmente, né? Se a gente quer crescer o trail running brasileiro de forma mundial, né, mundialmente, eu acho que para mim é super importante ter essa vivência. Entender isso tudo aqui, né? Sentir o clima disso tudo e o que talvez um atleta poderia, né, trazer de bom para cá, para o Brasil, vindo aqui. Então, essa vivência para mim, por enquanto, está sendo assim, de surpresa e de tipo, talvez eu não sou uma exceção, né? Porque onde eu moro, eu uso bike elétrica, a gente usa bike elétrica, e meu marido. E a gente carrega meu filho no carrinho, né? Tipo, no, na charrete atrás. E aí, pronto, todo mundo lá olha com espanto, a gente carrega ele na mochilinha. E aí, tipo, e aqui é tudo normal. Aqui, né, nenhum é espanto isso aqui é normal. Mas eu acho que como atleta e como treinadora, principalmente, isso daqui vai ser muito enriquecedor, assim. Eu acho que talvez me dá um up para fazer força, né, um up para voltar e treinar mais, etc. Mas muito, principalmente, eu acho que como treinadora.
Muito bom. E, Maíra, você falou aí, você é uma atleta de Salomão. Eu vi que você postou uma notícia sobre Salomão para ano que vem. Pode falar um pouquinho sobre isso, a importância disso para você como treinador, como atleta, como pessoa?
Bom, a Salomon do Brasil está fazendo diferença, né? Eu acho, ali no trail running brasileiro. A Carol, que é uma querida, beijo, Carol. É assim, ela é sensacional e ela veio pela primeira vez. Assim, eu trabalho com marcas, Roger, há muito tempo, porque eu estou na corrida como treinadora há muitos anos. Então, já passei por algumas marcas e eu sei quanto a marca pode simplesmente te dar um tênis e falar, toma e divulga. Ou quanto a marca pode entender você e entender quais são as suas necessidades. E é isso que a Carol faz. Porque quando eu trouxe uma necessidade para ela, ela me escutou. E isso para mim foi tipo, uau! Porque antes era assim, ah, experimenta esses tênis. Já fui marca que foi, ah, experimenta esses tênis. Tá, então coloca esse. Mas nem era o que eu tinha escolhido, nem era o melhor para mim. Era, na verdade, o que eles queriam divulgar. Só que não era o que era pro meu pé. Então, dentro de cada marca, tem diversos tênis. Né? Então, e para o meu tênis, e para o meu pé, é um tipo específico de tênis. Então, dentro da Salomon, tem um tipo específico de tênis que eu gosto e tem um tipo específico de tênis que não é para o meu pé, tipo, que não vai dar bom para o meu pé. E ela me escutou. Eu falei, caraca. Tipo, ela me escutou, ela me deu o que eu precisava, ela quis apoiar, né, de alguma forma, tipo, né, com tudo que ela pudesse. Eu vindo para cá, eu falei, cara, será que eu posso visitar a fábrica da Salomon? Tipo, igual, sei lá, criança visita a fábrica de chocolate. E ela pediu, né, sei lá, conhecer ali onde eles fazem os tênis. E ela pediu, tipo, faz meses que ela tá pedindo, não conseguiu resposta, mas tudo bem, sabe? Mas, tipo, ela tentou, sabe, por várias vezes, fazer com que eu tivesse essa oportunidade de ver a fábrica da Salomon. Mas, é super importante para mim estar com uma marca, estar aqui, estar apoiada. Pô, tira bastante em relação a financeiro, né? A gente sabe o quanto é pesado comprar tênis, o quanto é pesado ter material. E a Salomon dá materiais bons, né? Porque uma coisa também é qualquer material. Mas materiais bons, materiais de qualidade. E para mim isso é incrível, assim. Na verdade, é essencial para o atleta, né? Eu acho que tira boa parte de um peso mental, assim. E gasto.
Maíra, eu tô aqui torcendo para você de coração aqui em Belo Horizonte. Eu sei que tem muitas pessoas pelo Brasil assistindo você
Não.
amanhã. Faz tudo para dormir bem hoje à noite.
Sim.
Nossa, não vai ser fácil não, mas por causa do horário, por causa dessa pressão, essa coisa, a mente vai para lugares que você nunca imaginou, mas boa sorte amanhã. Sabe que a gente está torcendo para você. E vai aproveitando cada momento, por favor.
Obrigada, Roger. Obrigada. Bom, e um beijo para todo mundo no Brasil. Amanhã eu dou notícias depois da prova. Vamos lá. Bora fazer força.
Tchau, tchau. Boa sorte.
Tchau, tchau.
Maíra!